Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Ivan Nats, do PV, que é presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Muito obrigado pela oportunidade, João, Suelen, de falar com o povo de Santa Catarina. Sempre importante, né? A gente poder divulgar aquilo que está fazendo aqui na Assembleia para melhorar a vida do povo catarinense.
Deputado, o senhor é o autor de uma das propostas que gerou um debate mais intenso no primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa, proposta de emenda à Constituição, que proíbe, na prática proíbe, os chamados pedágios urbanos. Deputado, por que o senhor apresentou essa PEC?
Bom, essa era uma proposta de campanha que a gente tinha, né, efetivamente, antes da posse aqui, porque eu acredito que o brasileiro já paga demais. A gente paga imposto para tudo. Cada vez o Estado suga mais da pessoa. Cada vez o Estado retira mais do bolso do contribuinte. E esses pedágios urbanos, esses pagamentos que se faz para poder entrar em cidade, sob qualquer justificativa, eles são mais um ataque ao bolso do cidadão, né? Eu fui a Bombinhas, por exemplo, onde se pratica a TPA, que é a taxa de preservação ambiental. Eu tenho uma SUV, paguei sozinho, só eu, R$ 42,50 para entrar em Bombinhas. Isso não há lógica nenhuma, não existe fundamento nenhum para isso aí. E isso vira uma franquia de verdade, né? Porque a empresa que explora esse tipo de serviço fica com metade de tudo que é arrecadado. Então virou um grande negócio tirar dinheiro do contribuinte, tirar dinheiro das pessoas. Em síntese, se o pessoal de Bombinhas não paga para entrar em Blumenau, eu não tenho, não encontro razão lógica nenhuma para que alguém que mora em Blumenau pague para entrar em Bombinhas, né? Então essa PEC dos pedágios urbanos, ela se espalha pelo Brasil afora. Nós tivemos esses dias agora uma decisão do STF que vai ser enfrentada pelo Ministério Público Catarinense, mas é uma decisão da ministra Carmen Lúcia que reconheceu a constitucionalidade desse tipo de procedimento. Mas a Assembleia Legislativa não vai se furtar de fazer um debate e nós colocarmos na Constituição do Estado de Santa Catarina que isso é ruim para o Estado, isso é um negócio, é uma franquia, e que Santa Catarina não quer pedágios urbanos sob nenhuma nomenclatura. Daqui a pouco você vai ter que pagar para entrar em Pomerode, porque é a cidade mais alemã do Brasil. Vai ter que pagar para entrar em Tresitilhas, porque é a cidade mais austríaca do país. E assim sucessivamente, porque o negócio sempre vira negócio e gera negócio, e dinheiro que dá dinheiro. Então, estou trabalhando aqui na Assembleia Legislativa para derrubar essa proposta, né, de pedágios urbanos através da PEC que apresentei aqui.
Deputado, qual a sua expectativa agora para o segundo semestre em relação a essa PEC? Prefeitos, audiências públicas, associação de municípios, o que o senhor pensa de que forma encaminhar essa discussão agora no segundo semestre?
Bom, a ideia é preparar um cronograma, porque pela primeira vez a sociedade vai poder ser ouvida a respeito disso, né? Eu não quero ser o dono da verdade, nunca pretendi isso, mas eu pretendo ouvir a sociedade. Eu pretendo ouvir até aqueles que são favoráveis a esse tipo de cobrança. Os prefeitos que pretendem implantar, a gente já tem licitação em Itapoá, São Francisco do Sul, governador Celso Ramos, há um procedimento em Laguna, Pescaria Brava. Então é uma coisa que se espalha com velocidade pelo Estado. Então vamos ouvir aqueles que entendem que isso é necessário e vamos ouvir aqueles também que entendem que é desnecessário. Vamos ouvir o Ministério Público, que é frontalmente contra. Vamos ouvir o Poder Judiciário, os vereadores, associações de moradores, os empresários, né, que efetivamente alguns se veem prejudicados pela redução de acesso, né, às pessoas, àqueles municípios cuja a cobrança é apresentada e é exigida. Enfim, nós vamos abrir uma grande oportunidade de debate.
Deputado, o senhor liderou uma mobilização para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Instalação da Região Metropolitana de Blumenau. Qual a importância dessa reivindicação?
Bom, primeiro, João, o que acontece? As pessoas não compram o que não conhecem, né? Então há um enfrentamento muito grande na nossa região a respeito da instalação da Região Metropolitana de Blumenau. Os municípios que compõem a região metropolitana, Gaspar, Timbó, Indaial, Pomerode, e Blumenau, esses cinco municípios, eles têm a mesma etnia, eles têm a mesma produção comercial, econômica, nós temos o mesmo PIB, somos uma sociedade cornubada, já não se sabe mais onde é que começa um município, onde termina o outro. Então há uma proposta de transformar esses municípios que têm as mesmas características, têm o mesmo grupo de população, têm a mesma etnia, os mesmos desafios de segurança pública, transporte coletivo, mobilidade urbana, política de lixo, reciclagem de lixo, eles não podem mais trabalhar isoladamente, né? Não pode, por exemplo, Timbó ter uma política de parcelamento do solo, de preservação ambiental, e Blumenau ter outra. Por quê? Porque uma tem direto reflexo na outra. Nós não podemos permitir que, por exemplo, o prefeito de Indaial tenha um projeto de mobilidade que só ligue Indaial, que não ligue com outros municípios, que não se interligue entre si. Não podemos permitir isso. Isso eu estou usando o exemplo da região metropolitana de Blumenau. Mas cabe também para Chapecó, cabe também para Joinville, né? A gente tem que fazer as coisas de forma planejada, organizada e deixar as vaidades de lado. O que impede hoje a instalação da região metropolitana? Primeiro, desconhecimento. Que as pessoas acham que é uma estrutura, é um prédio. E não é, é uma ideia, é uma proposta. E segundo, convencer os prefeitos municipais e os vereadores e a sociedade civil organizada de que a própria Constituição Federal já abriu esse caminho, uma emenda recente. A Constituição Estadual seguiu a mesma linha, possibilitando a criação das regiões metropolitanas. E isso é irreversível. Em muito pouco tempo, não haverá mais recurso para uma ponte na cidade. A ponte será... o recurso que vier para essa ponte será para a região metropolitana. Significa que ela vai servir, de alguma maneira, para atender a região, e não só o município. Para a gente não ter decisões lunáticas de prefeitos que querem marcar suas administrações, construindo elefantes que, na verdade, não servem para absolutamente nada. Então, a região metropolitana é uma proposta que segue forte, muitos autores escrevem sobre ela. Eu tenho mestrado em desenvolvimento regional, meu mestrado é em desenvolvimento regional, então eu escrevi livro já sobre essa tese, já escrevi a minha dissertação de mestrado sobre a importância da instalação das regiões metropolitanas como fonte de desenvolvimento regional. Muito difícil ainda, nós estamos fazendo um enfrentamento muito, muito contundente, mas efetivamente a gente vai distribuindo conhecimento, e quanto mais as pessoas vão conhecendo a proposta, mais elas vão se engajando. Então a ideia da frente parlamentar é fazer com que mais pessoas tenham conhecimento da importância da instalação região metropolitana e convencer os gestores, principalmente os prefeitos, as associações empresariais, comerciais, os vereadores, as associações de moradores, a imprensa, da importância de nós vermos o desenvolvimento regional a partir das regiões metropolitanas e não mais isoladamente dentro dos seus próprios municípios. Nós temos tratamento de esgoto em Blumenau. Pomerode não tem zero tratamento de esgoto. Indaial tem quase 100% de tratamento de esgoto. Pomerode tem zero tratamento de esgoto. Porque não é política de Pomerode tratar o esgoto. Então o Rio, todo mundo faz o seu trabalho, uma cidade fica fora. Então a região metropolitana, ela vem para criar essa...
uma espécie de integração, e na verdade a definição de região metropolitana é para facilitar o dia a dia do morador, né? Sobretudo nessa integração de transporte coletivo, de esgoto, de saneamento, né, deputado?
Exato, nós enfrentamos os nossos desafios de forma isolada. Não adianta tratar o lixo de uma cidade e não tratar da outra. Não adianta ter política pública de reciclagem de um município e não ter o outro. Não adianta um município tratar o esgoto, como eu dizia ainda há pouco, e o outro não tratar. Porque a água suja daquele município vai passar dentro dos municípios que trataram. Não adianta ter uma região que tem proposta de desenvolvimento socioambiental, ou seja, de preservação de áreas, que desconecta da outra, porque senão vai ficar ilha. Serão ilhas de preservações ambientais, e isso não funciona, porque as ilhas elas têm que estar conectadas entre si. Então a região metropolitana vai permitir que a gente construa o desenvolvimento da região de Blumenau através dessas frentes.
Deputado, o senhor apresentou um projeto para transformar a orla da Praia de Taquarinhas, aqui em Balneário Camboriú, em Parque Ambiental Estadual. Qual o objetivo dessa transformação, deputado?
Olha, A Caixa Econômica Federal é proprietária daquele imóvel. Aquele imóvel, Praia de Taquarinhas, resultou de uma fraude processual. Existe um processo na Justiça Federal, que já tem sentença, inclusive, de que havia um imóvel bom, dado em garantia, e não se sabe por que alguém tirou aquele imóvel bom de garantia e deu a Praia de Taquarinhas em garantia do empréstimo. E a Praia de Taquarinhas, ela tem uma notação de APP, de Área de Preservação Permanente. Então, quer dizer, a Caixa recebeu o terreno e agora pretende vender. Pretende vender, mas tem lá gravado a área da APP, o que dificulta a instalação de empreendimentos. A região de Balneário Camboriú já é a região das montanhas, né? Porque é de pedra, né? De tijolo. Então, não há nada mais justo que a gente preserve a Praia de Taquarinhas como uma questão de valorização ambiental. E também de atração turística, de qualidade de vida, de tudo isso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, através da nossa proposta de lei, é transformar o Parque de Taquaras numa reserva estadual, um parque estadual, né? Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte dessa nossa proposta é convencer a Caixa Econômica Federal que ela tem um viés social, e através desse viés social e através da condição que se instala naquele local, que não permite a construção de nenhum empreendimento ali, pelo menos por enquanto, a doação desse imóvel para o Estado de Santa Catarina. Então nós estamos trabalhando com a superintendência da Caixa Econômica Federal, com o prefeito Fabrício, com os vereadores da cidade, para convencer a todos que o melhor caminho é transformar aquilo num parque estadual e, mais favorável ainda, convencer a Caixa Econômica de doar aquele terreno para o Estado de Santa Catarina, assim a gente evita o pagamento.
Deputado, o senhor está à frente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, que é uma comissão que vem se voltando para discutir temas importantes sobre a conservação ambiental aqui no Estado. Um desses temas é a utilização de emissários submarinos no saneamento básico aqui no litoral catarinense. Inclusive vai haver no mês de setembro, a gente está gravando esse programa no dia 8 de agosto, no mês de setembro vai haver uma audiência pública em Itajaí sobre essa temática. Eu queria saber, na sua visão, qual é a principal preocupação em relação a essa questão dos emissários submarinos?
Bom, nós temos o desafio da questão da vulnerabilidade do Estado de Santa Catarina, né? Nós estamos aí vivendo já a era da modernidade, dos drones, né? E a gente ainda continua despejando esgoto in natura nossos mares e rios. O mangue, por exemplo, toda a região de mangue de Santa Catarina é contaminada. Toda a região de Santa Catarina é contaminada. Falta de política pública de tratamento de esgoto, de saneamento básico. Nós não vamos ter qualidade de vida, nem vamos ter preocupação socioambiental se não tratar o esgoto das cidades. Nós nos preocupamos muito com a questão do desmatamento. Há um debate profundo agora, nas redes sociais, na imprensa, com relação ao desmatamento da Amazônia. Isso nos preocupa, efetivamente. Mas e a poluição urbana? A poluição urbana, que é a que mais maltrata o meio ambiente. Então, é preciso tratar o esgoto das cidades. Nenhum turista quer visitar Balneário Camboriú sabendo que ele está nadando numa área imprópria para banho. Nenhum turista quer mergulhar nas águas de Florianópolis, da linda Florianópolis, sabendo que as suas praias podem criar uma infecção generalizada de todos, né, de estomacal de pele. E o governo tem que ter sensibilidade de que isso é uma questão de Estado. Questão de Estado. Tratar o esgoto, criar questões de sustentabilidade socioambiental é uma política de Estado. E como política de Estado, ela tem que começar e seguir. Independente de quem é o governador, independente de quem é o presidente das entidades, ela tem que ser uma política de Estado. Nós temos uma política de Estado. Até 2040 não haverá nenhuma uma entrada de água contaminada nos nossos mares. Essa tem que ser uma política de Estado. Pois bem, como fazer isso? A gente sabe que tratamento de esgoto é caro. É caro, né? É muito caro. E os emissários, eles vêm como uma alternativa. Já utilizado em muitos países, utilizado no Caribe, onde não há tratamento de esgoto, é efetivamente feito através dos emissários submarinos. Os Estados Unidos adotam os emissários submarinos, a Europa. Então, talvez seja essa a solução a ser adotada. Como funciona de verdade os emissários submarinos? É feito um pré-tratamento, e logo em seguida é levado o esgoto para correntes marítimas, que são conhecidas, né? que levam esses dejetos para altas profundidades e que são levados para o mar sem nenhum impacto ambiental. Então, acho uma grande saída, continua, ainda é caro, mas ainda é mais barato do que a gente fazer os outros procedimentos. Então, a ideia é a gente disseminar essa política aqui em Santa Catarina. Por isso, a realização desse seminário lá em Itajaí. Itajaí, como tem a universidade, é a única universidade oceânica, né?
Do seu
curso de oceanografia. Por isso que a gente adotou Itajaí, porque lá a gente tem um debate universitário, catedrático, e é isso que a gente quer aproveitar.
Deputado, além dessa questão, a Comissão de Turismo, da qual o senhor preside, também tem discutido a questão das minas de carvão abandonadas. Em setembro, também terão a realização de audiências públicas em Uruçanga. A comissão vai discutir essa questão de que forma? Qual a sua opinião sobre isso nessa região carbonífera aqui no Sul?
Bom, nós sabemos que há uma grande evolução na questão da retirada do carvão já. As minas que retiram carvão, embora estando no topo das ambientais, elas evoluíram muito, né? Evoluíram muito e já se faz muito hoje, tem muito cuidado com o tratamento do carvão. Mas as minas que ficaram abandonadas, elas efetivamente merecem uma reflexão. Por quê? O carvão perdeu muito preço comercial. E à medida que perdeu o preço comercial, evidentemente faltou dinheiro para continuar a política de recuperação do solo. O que se prometeu há 10 anos atrás não vem sendo cumprido hoje. Então, a audiência pública lá em Uruçanga é para que a gente possa apontar o que não está sendo feito e indicar soluções e cobrar do Poder Judiciário, que é ele que é o fiscal dessa matéria, o cumprimento dos termos de ajustamento de conduta, se esses estão sendo cumpridos, porque firma o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e depois não executa, sabe? Firma, mas não executa, ninguém fiscaliza e esquece o termo. Então nós vamos reviver esses termos, vamos ouvir a comunidade. É uma reclamação muito grande da região carbonífera do Estado, dessas minas abandonadas, e vai ser uma grande oportunidade para o Sul do Estado poder falar com a Assembleia Legislativa, com a sociedade civil organizada, com os poderes constituídos, e de lá nós vamos tirar, né, uma pauta para levar para o governador do Estado, para ver se efetivamente as minas abandonadas estão cumprindo o seu papel e fazendo o que foi ajustado com os órgãos do Poder Judiciário para serem desativadas.
Deputado, para encerrar, o senhor é o representante do Partido Verde aqui na Assembleia, uma sigla que tem reconhecidamente uma identificação com essa questão ambiental. E a gente vive agora em 2019 um questionamento, uma discussão muito grande sobre a forma com que o governo federal vem tratando essa questão ambiental, a questão do questionamento dos dados do desmatamento, a questão da mudança na forma de avaliar e liberar a comercialização de agrotóxicos no país. Por isso, o senhor, como representante do Partido Verde aqui na Assembleia, eu pergunto qual a sua avaliação sobre a postura do governo federal em relação a essa questão ambiental.
Olha, João e Suelen e ouvintes da Rádio Al, o que que de fato acontece? A gente está vivendo um momento de aloprados, sabe? O Brasil vive um momento de aloprados. Nós construímos durante muitos anos dados científicos. E nós temos que respeitar esses dados científicos. A gente tem que respeitar esses dados científicos e trabalhar em cima deles. Eu não quero ver um sujeito que é responsável de cuidar do futuro da minha geração, daqueles que virão depois de mim, falando da boca para fora. Eu quero ver ele apontando números, apontando dados, discutindo cientificamente o que está acontecendo. E o que a gente vê hoje é que o Ministério do Meio Ambiente aplica uma política de boca para fora contra cientistas. Cientistas não falam de boca para fora. Cientistas trabalham com projetos científicos, com dados, com informações. E esses dados, a mim, têm credibilidade, né? A não ser que forem demonstrados que os dados não representam a verdade. Mas qualquer um de sã consciência sabe que a Amazônia está sendo consumida pela plantação, pelo gado, pelo fogo. Se pegares uma fragata, um barco, e visitares a região amazônica, tu vai encontrar barcas e barcas e barcas de madeira. É fraude, O IBAMA é fraude no corte, é fraude no licenciamento, é fraude em tudo quanto é coisa. Madeira que está indo para o exterior tem muito valor comercial. Então me preocupa muito esse alopramento do Ministério do Meio Ambiente. Acho que por aí a gente não vai caminhar. E mais, João? Eu digo que esse alopramento vai prejudicar os negócios do país. Porque o europeu não vai comprar frango de uma empresa que desmata. O europeu não vai comprar carne de um país que permite o desmatamento, que não respeita dados científicos. Quando o mercado internacional souber que nós dois estamos afastando os dados científicos para fazer política de aloprados, nós vamos perder. Isso que me preocupa mais ainda. A gente vai perder valor comercial dos nossos produtos. Nós vamos começar a sofrer sanções internacionais, né? E é uma pena que o governo não esteja vendo isso. Eu acredito muito no governo Bolsonaro, acho que o governo Bolsonaro vai revolucionar muita coisa, mas tem que falar mais, falar menos, aliás, e produzir mais. Por enquanto é muita fala e pouca produção. Eu espero que o governo produza mais.
Nós conversamos aqui com o deputado Ivan Nates, do Partido Verde, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Ordem do Dia, o programa da Rádio AL, podcast de entrevistas. Obrigada.
Obrigado, Suelo. Obrigado, João. Queria muito falar sobre nossa pauta de turismo aqui. Nós estamos rodando o estado. Nós estamos trabalhando para fortalecer o turismo catarinense. Nós somos 12% do PIB, vamos caminhar para 14% até o final do ano. Esse mês agora vai ter uma conferência de avaliação da temporada, os preparativos para a temporada do ano que vem. Nós estamos circulando as águas termais para conversar com o circuito de águas termais, o turismo de terceira idade. Os dados que foram apontados pela pesquisa FEComércio para melhorar o turismo em Santa Catarina. Me chamou outra vez para a gente conversar mais sobre essa pauta.
Chamamos sim, pode deixar.
Obrigado, deputado, viu?
Obrigada. Foi uma honra.
Muito bem, eu também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 8 de agosto de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Esse programa está disponível no Spotify, nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!